Amaretto. See that cloud across the sun. Ain't too many places left to run. There was a time when we'd go anywhere the wind would blow. Camarado, they are fencing off the brains, but I hate to hear the whistle off the train. Next thing you know, they'll want your pistol and your tobacco. Camarado, got a piece of 44 on fire in my chest, out here on the mesa I will rest. If you could hand me down that whiskey from my side, staggering in the square. There's lads' glasses falling about and a crackling in the air. Then around the dungeon doors, the shutters and the keys. Everybody's looking for somebody's arms to fall into. It's what it is. It's what it is now. Here's frost on the graves and the monuments, but the taverns are warm in town. People curse the government and shovel hard food down. Lights are out in City Hall, the castle and the keep. Moon shines down upon it all, the legless and the sleepless. Cold on toll gate, where the wagon's creeping through. Cold on the toll gate, God knows what I can do. It's what it is. It's what it is now. The garrison sleeps in the citadel with the ghosts and the ancient stones. High on the parapet, a Scottish piper stands alone. And high on the wind, the Highland runs beginning to roll. Something from the past just comes and stares into my soul. Cold on a toll gate with a Caledonian wound. Cold on a toll gate, God knows it's what it is. It's what it is.
Charlotte Street. I take a walk in from my well. The ghost of Dirty Dick hurts your little nail. That's what it is. Essas foram So Far Away com Dire Straits e Camerado e What It Is da carreira solo de Mark Knopfler, autor das três composições. Obrigado por sua audiência, obrigado ao Marinho Magalhães pelos trabalhos técnicos. Este programa faz parte da série de 10 edições que celebram os 10 anos de memória do rock. Na próxima semana chegamos com a última parte. Eu sou o Márcio Aquilissardi, até lá!
Cada edição de Memória do Rock é uma viagem ao período clássico do rock, com as canções, os artistas e as histórias do melhor da música. Pesquisa, texto e apresentação, Márcio Aquilissardi. Memória do Rock é uma produção da Rádio Câmara de Brasília, em parceria com centenas de emissoras em todo o Brasil.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
A doação de órgãos salva vidas.
Sua família precisa saber que você deseja doar seus órgãos após a morte. Não é necessário deixar essa vontade expressa em documentos ou cartão de desejo. Seus familiares só precisarão autorizar a doação, que pode ser de órgãos e de tecidos.
Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na Casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Todo sábado e domingo, às 8 da noite, a Rádio Criolina invade a Rádio Câmara de Vitória da Conquista com uma programação de primeiríssima e um bate-papo com artistas brasilienses no quadro Planalto e Bom Som. Eu sou Rodrigo Barata e te espero na Rádio Criolina, uma parceria com Rádio Câmara de Brasília.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada pra construir. Desafios que vem pela frente, na casa do povo é assim.
Com trabalho coletivo,
na casa do povo é assim.
Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3.
A voz da casa do povo é aqui. Pode sintonizar.
Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez.
7h29.
A partir de agora, você ouve Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes, com Mônica Montenegro.
O que dá pra rir, dá pra chorar. Questão só de peso e medida.
Olá, ouvintes, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Trilha das Artes. Essa canção maravilhosa que abriu o programa, Canto Chorado, é uma das escolhas musicais da nossa convidada de hoje, que se destaca pela pluralidade. Estamos recebendo a multiartista visual, ilustradora e curadora Aline Bispo. Aline, tem tempo que a gente queria bater esse papo contigo, alegria imensa ter você aqui.
Oi, oi, gente. Para mim é um prazer muito grande também, e especialmente nessa dinâmica do rádio. Para mim tem um lugar afetivo muito grande, tem uma relação familiar, então estou muito feliz de estar aqui com vocês.
Bom, eu vou apresentar um pouquinho a nossa convidada. Nascida em São Paulo, Aline Bispo tem construído uma produção que atravessa diferentes linguagens, da pintura à performance, da ilustração à moda, das capas de livros às intervenções urbanas. Dentre seus inúmeros trabalhos estão as capas da icônica Trilogia da Terra, de Itamar Vieira Júnior, formada pelos livros Torto Arado, Salvar o Fogo e Coração Sem Medo. Bom, Aline, eu gosto de começar o programa escutando um pouco sobre a trajetória das nossas convidadas. Eu queria saber, então, como que foi a sua formação artística, que acabou desaguando em tantas linguagens, né? E também como que o sincretismo, a religiosidade e os elementos da natureza entraram na sua vida e, consequentemente, na sua arte, né?
Sim, eu tenho uma formação em artes visuais pela Belas Artes, mas eu também estudei design de interiores, comunicação visual. E essa formação em design, muito com esse lugar da visual, do design móveis também, tudo isso veio antes da minha formação em artes visuais. Eu cresci, eu nasci em São Paulo, nasci, morei a maior parte da minha vida em São Paulo. E quando eu comecei a caminhar, circular pela cidade, eu tinha um interesse muito grande de ter acesso a coisas que estimulassem minha criatividade. E aí, quando eu fui estudar design de interiores, depois comunicação visual, isso foi na escola técnica, porque eu buscava um ensino que fosse bom. A escola técnica era gratuita, então foi ótimo para mim. E a partir, especialmente, do desenvolvimento ali dos trabalhos com ilustração, na dinâmica dos meios digitais, eu entendi que eu tinha um outro caminho para poder desenvolver meu trabalho, para poder acessar as pessoas, especialmente com a internet, e que não fosse algo necessariamente utilizando as palavras, que eu podia, através das imagens, criar conexões com as pessoas, falar sobre coisas que me atravessavam. E isso também me levou para os trabalhos com grafite, inicialmente, que hoje resulta aí nos trabalhos que eu faço de intervenção urbana, que são em prédios, né? E esse caminho eu fui seguindo até chegar nas artes visuais, que aí foi um momento que eu falei, bom, eu já trabalhava com design, falei, agora eu preciso de um lugar que eu consiga criar uma outra intimidade, que eu consiga me mostrar para o mundo, mas de um modo mais solto. E aí eu vou para as artes visuais, e aí dentro do curso eu estudei cultura, fotografia, performance, pintura, e os trabalhos de pintura foram se expandindo, mas eu também tenho alguns trabalhos que vão para outros suportes. E essa relação do sincretismo, ela me atravessa porque uma coisa que passa pela minha pesquisa é me entender no mundo. Então, desde o primeiro momento que eu comecei a pensar sobre isso, a estimular a minha idade, também tinha uma busca por um entendimento de quem eu sou no mundo. E isso não só no seu íntimo, mas também no próprio atravessamento da minha família, né? Observando a dinâmica da miscigenação na minha família. Porque eu sou uma pessoa negra, mas de pele clara. Então, esse lugar especialmente do pardo, o que é ser essa pessoa parda? Então, esses atravessamentos, eles vinham para mim de uma forma no campo social e cultural. Mas ao longo do meu processo de produção, né, desses movimentos que eu ia fazendo, estudando, pesquisando coisas, a própria vida foi me encaminhando para olhar também para a pluralidade. E como essas miscigenações, esse sincretismo também se cruzam. Uma pessoa que eu sou umbandista, então dentro da minha religiosa, né, a Umbanda é uma religião afro-brasileira, os atravessamentos me atingem. E isso, em alguns momentos, também fazem que eu cruze isso dentro da minha família, embora a minha família, a maior parte, seja uma família católica, mas existe um outro tipo de catolicismo que minha família é da Bahia, que também existe nesse lugar, que é atravessado também, sincretismo. Inclusive, como você citou, né, os trabalhos ali da trilogia Terra, de Itamar Vieira Júnior, que se cruzam também dentro desses livros, né, especialmente em Torto Arado.
Pois é, incidência, mais pra frente eu vou querer que você comente como foi esse processo, mas foi uma coincidência grande, né, quando você se deparou com o texto, viu que tinha o local onde se passa Torto Arado, né, com a história da tua família, né, da sua família, né?
Sim, foi sim, uma surpresa incrível, porque aquela coisa que a gente brinca, né, do alinhamento das estrelas e tal, porque realmente foram muitos encontros que foram acontecendo ali dentro da leitura. Eu falei, nossa, tem tanto de mim dentro desse livro e eu nem imaginava quando essa capa foi desenvolvida.
Muito legal. Ô, Aline, eu peço licença rapidinho na nossa conversa pra gente escutar mais um pouco da sua primeira escolha musical, Canto Chorado, que a gente escutou um trechinho na abertura do programa, e a gente vai escutar mais um pouquinho agora. Ela é uma composição de Billy Blanco com os originais do samba.
O que dá pra rir, dá pra chorar.
No jogo se perde ou se ganha, caminho que leva, que traz, trazendo alegria da mãe, levando, levou minha paz. Tem gente que ri da desgraça, duvido que ria da sua.
Eu gosto muito dessa música, eu acho ela muito bonita. E sabe que eu estava conversando com um amigo, fotógrafo, em Detroit, nos Estados Unidos, e a gente estava conversando muito sobre a música brasileira, especialmente sobre o samba, e eu estava falando para ele sobre como eu sinto que o samba tem uma capacidade sensível, assim, de falar sobre assuntos tristes, felizes, de como o samba, eu sinto que tem essa de transformar sentimentos, e tem algumas situações que nem sempre são favoráveis, mas a gente canta sobre isso dentro do samba, né? Assim como vai ter aí no Uruguai, na Argentina, o tango, e talvez Estados Unidos e blues, eu acho que o samba também tem esse lugar, né? E essa música em especial, dentro dessa conversa com esse amigo, eu fiquei ouvindo muito, pensando nisso, em como ela fala isso, né? Porque o que dá pra rir,
o que dá pra rir, dá pra chorar, é isso.
É, então, quase essa roda da vida que vai girando, né? E esse lugar também, da forma que nós podemos olhar pras coisas, e aquilo de pegar o limão e transformar numa limonada. E eu acho isso também muito brasileiro. Eu sinto que nós, enquanto brasileiros, falamos muito sobre o jeitinho e os jeitinhos brasileiros. Nem sempre isso, esse jeitinho, são coisas boas, mas eu acho que existem muitas formas que o brasileiro tem de se virar, de transformar, de ir à luta, de viver. E eu acho que essa música tem um pouco disso, sabe? Ela virou uma coisa pra mim, meio momento que eu não... Talvez esteja olhando pras coisas, nossa, eu preciso talvez mudar minha perspectiva e ressignificar. Eu acho que essa música fala um pouco disso também.
Que legal, essa leitura é interessante, a questão do jeitinho e da forma como a música, né, ela transmuta muita coisa de uma forma simples, né? E por falar em música, Aline, ela faz parte do seu processo criativo, quando você está pintando, no seu trabalho, de forma geral, ilustrando, você está escutando alguma coisa ou não? É um momento mais quieto?
Ah, eu escuto. Eu tenho uma dinâmica de, por exemplo, se eu estou pesquisando alguma coisa muito específica, teve um período que eu fiquei viajando pelo Brasil e visitando festividades religiosas, justamente buscando esse sincretismo. Então, a minha pesquisa, toda vez que eu retornava para o estúdio, né, para o ateliê, para poder produzir, eu montava ali as playlists, tanto com músicas que eu tinha descoberto ao longo das viagens, música que outras pessoas nós íamos trocando ali, mas também tem uma coisa da especificidade. Então, Eu estava, por exemplo, pintando alguma temática que fosse uma temática religiosa, muito específica. Então, em algum momento, músicas relacionadas àquele tema, elas aparecem. Então, eu tenho esse processo, para mim, é muito importante, porque também é um meio de usar um outro sentido para me conectar com o que eu estou fazendo, sabe? Ah, eu adoro música, sempre estou ouvindo.
Que delícia, que interessante. Vamos, então, escutar outra música, especialmente escolhida por você, para compartilhar aqui pra gente. Quem chega agora é ele, Michael Jackson, no comecinho da sua carreira, 1973, cantando Up Again.
Into his life some rain falls, then comes the snow. But after the snow, the flowers will grow. Girl, when my life got stormy, you stayed for the side. You made the sun shine.
Música, Aline, por que você escolheu justamente essa do Michael?
Eu amo o Michael, né? Sou uma grande admiradora. Eu sempre falo sobre como ali nos anos 90, na infância, eu fui a Walker na televisão, assim, hipnotizada pelo Michael Jackson. Hipnotizada mesmo, uma referência, assim, de tudo. Então, sou uma grande fã. Pra mim, ele cumpriu, assim, esse lugar artista que canta, que se movimenta, que organiza, que lida coisas. Tem um lugar de referência, assim. E esse álbum, lá no comecinho, assim, eu acho essa voz dele tão, tão bonita, tão única, né? É muito sensível, não sei, extrapola, assim, um lugar. Ele é lindo mesmo. E eu quis trazer por isso. Eu perdi meu pai esse ano, em 2026. E é isso, eu sou a pessoa que escuta muita música, né? Mas eu fiquei um tempo sem ouvir música. Não conseguia, sabe? Colocar, eu vou escutar alguma coisa e escutar, assim, sabe? Com a devida atenção, com a devida entrega. É, meu pai também era uma pessoa que ouvia muita música e... Não sei, isso me pegou, assim, em algum lugar. E esse álbum do Michael foi um, né, um dos álbuns. Tem uma outra música que vem aí, que eu trouxe também, que também passou por esse lugar. Mas foi um dos álbuns por onde eu recomecei, sabe, a escutar. E tem permanecido, assim, na minha playlist. E essa música também, né, sobre esse processo de retomada, né. Vou retomar, vou começar de novo, vou levantar, né. Quis trazer por isso, assim, tem sido uma música, um álbum... essa música em especial que eu tenho escutado, e embora eu ouvisse outras coisas com meu pai, né, não era Michael Jackson, mas eu acho que me fortaleceu, sabe? E esse timbre quase acolhedor, para mim foi importante na retomada sonora.
Que bonito saber também, né, perceber esse poder curativo mesmo, né, da música, da arte, né, é muito, muito sensível. Isso, obrigada por compartilhar essa experiência sua, né, tão íntima aqui com a gente. Obrigada, Aline. Pois é, o Trilha das Artes recebe hoje a artista visual Aline Bispo. Aline, você já falou um pouquinho sobre isso, né, você gosta de entender o seu lugar no mundo e isso que te faz criar. E a gente vê muito trabalho, os elementos de ano, como alimentos, plantas, tecidos, e o interesse resultado, ele aparece com muita delicadeza, mas também com muita força, né? Suas obras, elas se comunicam muito diretamente e é meio difícil ficar sem reação. As obras, elas são muito hipnóticas, assim. Como é que você constrói esse equilíbrio entre essa delicadeza e essa força? E também, como que se dá a escolha desses elementos que você leva para o seu trabalho?
Olha, eu acho que... Primeiro, obrigada pelas palavras. Fiquei feliz com essa análise que você trouxe. E eu acho que a construção, estando no campo imagético mesmo, né, no campo visual, a composição, eu sinto que tem uma parte que é técnica. Então, vem desde as referências de lá, de quando eu estudava design, porque tem alguns campos de composição que são muito importantes, né, pra gente poder entender o que transmitir para aquele público. E isso se manda também nas artes visuais, como apresentar elementos e fazer uma composição naquela tela que faz faço sentido. Então, eu acho que essa composição visual, ela vem desse lugar, desse processo de estudo, desse lugar mais técnico. Agora, tem um lugar que eu acho que é mais sensível, que é o processo da escolha, até a parte da paleta de cores, que aí eu acho que vai um lugar técnico, né, que é estudado dentro da paleta, mas também é super atravessado por esse lugar sensível. Então, por exemplo, eu fiz algumas estampas que foram a coleção da Naya Violeta, que é uma estilista de Goiânia. Nós fizemos uma coleção de roupas que ela lançou no São Paulo Fashion Week. E para a construção dessas estampas, eu fui a Goiânia, porque a ideia era falar sobre a relação da Naya com a família, com a avó. O tema era fartura. Então, nós conversamos muito sobre isso. E um exemplo que apareceu nessa coleção era o milho, porque, né, sobre fartura, o milho é tão presente na nossa cultura latino-americana. Então, não só o milho, né? Então, essa escolha, ela tá nesse lugar mais sensível. E outras coisas sensíveis que eu fui acrescentando são, por exemplo, uma estampa que tem um prato, que é aquele prato de ágata, sabe? Aquela canequinha de ágata, que aí tem esse lugar da relação da avó, mas
tão
também
brasileiro,
tem,
né,
outros elementos. Muito brasileiro. Então, isso está no lugar sensível. Então, eu penso sempre nessa união desse lugar técnico, que vai fazer sentido na composição, mas tem que ter essa sensibilidade, esse coração aberto mesmo, para poder observar as coisas que podem fazer essas composições.
E falou de coração aberto, aí temos Coração Sem Medo, que é um dos livros do Itamar, né? Vamos falar sobre essas capas, então. Que a história, né, da ilustração que está na capa de Torto Arado, ela é muito interessante, né? Porque foi uma ilustração que você fez antes do convite para estampar o livro, né?
Isso. Eu fiz essa ilustração porque vivia uma fotografia que ficou muito popular e com o Torto Arado ela permaneceu sendo muito popular, que é uma fotografia de duas mulheres negras, elas estão de mãos dadas e cada uma segura um facão. E aí eu vi essa fotografia em vários lugares, tinha uma força muito grande e eu pensei, bom, leitura, quero fazer uma ilustração, mas eu não posso fazer uma ilustração sem saber de onde essa fotografia, quem são essas mulheres, não queria me apropriar coisa ali. Aí eu busquei e encontrei o trabalho do Júlio Marozoni, que é o fotógrafo responsável por essa fotografia, descobri que ele tinha feito uma série bem bonita e que essas mulheres, inclusive, são irmãs. As mulheres,
muita coincidência, né?
Muita coincidência. E que ali era uma fotografia que ele fez, inclusive, numa área rural. E, bom, eu falei, agora eu vou conseguir fazer essa ilustração e quando eu for compartilhar com as pessoas nas redes ali, eu vou poder dizer de onde vem. E aí eu fui compartilhar esse trabalho. E aí a Elisa, que é a pessoa responsável pelo projeto de Torto Arado, agora, né, da Trilogia da Terra, Elisa me contatou e ela falou, olha, a editora tem um livro do Itamar Vieira Júnior, é o primeiro livro dele no Brasil, esse livro lançado em Portugal através de uma premiação e agora esse livro vem pra cá. E ela falou, eu acho que essa capa tem tudo a proposta do livro. Bom, eu aceitei o convite, eu não li o livro. E a minha ilustração, para quem não sabe, são que são essas duas mulheres negras, elas também, né, estão de mãos dadas, é uma releitura mesmo, com roupas que são coloridas, né, com um vestido, uma saia longa. E na mão delas, ao invés desse facão, eu coloquei uma espada, que até então eu pensei muito na espada de São Jorge, mas que quando eu fui ver ali as cores, né, ela lembra muito mais aquela espada de Santa Bárbara, que é aquela que é verde, e aí ela tem aquele tom de verdinho mais claro, ou amarelo nas bordas e tal. Deu tudo certo, o livro nasceu. E aí, quando o livro chegou e eu fui ler, primeiro que onde o livro se passa é uma região da Bahia que é muito próxima à região que minha família se forma, né? Próxima ali da região da Chapada Diamantina, na Bahia. E toda essa história familiar, dessa relação de terra, também é muito próxima à relação da minha família. Porque eu venho de uma família que se desenvolveu ali na roça, né? Uma família de lavradores. E a família do meu pai que trabalhava também. Tinha um pouco de uma coisa de cavalo, de trabalhar com toca, várias coisas envolvidas e muito nesse lugar da área. Então, pronto com esse lugar. E depois a própria história, os lamentos, o processo da própria figura da Santa Bárbara aparece, né? Então, foram várias conexões. E aí tem uma coisa que é muito legal, que é quando essa capa chegou pro Itamar, essa ilustração que eu fiz chegou pro Itamar, o Itamar falou assim, nossa, conversaram com o pessoal de Portugal pessoal, não, ele não, porque essa referência dessas duas mulheres com o facão foi uma referência que eu encaminhei para Portugal, para a editora de Portugal, na época que o livro foi lançado, mas eles optaram por uma outra capa.
Caramba, era para ser, né?
Era para ser, então assim, essa é uma referência. Eu fiquei pensando, nossa, o que para mim foi uma referência nessa fotografia, para o Itamar foi uma referência num outro ponto, e aí isso se transforma nessa capa. Então é isso, realmente era para ser.
Era super incrível, e agora a arte que está na capa de Tortarado, estampa camisetas, sacolas, tatuagens, até em fantasia de carnaval, né? Como é esse, né? Mas outros trabalhos ganhando o mundo dessa forma tão orgânica, Aline.
Olha, é surpresa. Uma vez eu tava num show, e nem era um ambiente super iluminado, né? Aquele ambiente de show, aquela luz baixa. E aí veio uma pessoa, assim, de Aline, né? Falei, pô. E aí a pessoa levantou, assim, a blusa. Olha, eu tatuei a capa de Tortarado.
Puxa.
Falei, gente, eu imaginava. Também uma pessoa falou, olha, tem um colega que trabalha na livraria tal, e ele tatuou a capa de Tortarado na perna, então também é uma referência quando as pessoas vão comprar o livro. Essa sempre é uma surpresa, né? Ou pessoas que me escrevem também e dizem, olha, eu vou tatuar, queria perguntar se isso é ok. E ando pro Itamar, falo, olha, você viu isso aqui? O que está acontecendo? Eu acho que é isso, porque eu vou me surpreendendo e o livro já completou aí seu sexto aniversário de lançamento e permanece nessa já tão importante para as pessoas, né? Para a história das pessoas e da história do Brasil, de muitas das histórias do Brasil, né? Bonito. Deixa muito contente ver a forma que atravessa as pessoas, é sempre contente, mas sempre muito feliz também.
É muito bonito, né? A data do livro é muito bacana, e ver como ele reverbera, né? Em várias camadas, assim, se transforma também numa peça de teatro incrível. É muito, muito bonito tudo isso, né? Mas agora é hora de mais música. Quem chega agora é a gigante Maria Bethânia com Volta por Cima, composição clássica do Paulo Vanzolini.
Chorei, não procurei esconder, todos fingiram. Pena de não precisava, ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quer ver quem dava. Um homem de moral não fica no chão, nem quer que mulher venha lhe dar a mão. Reconhece a queda e não desanima, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Reconhece a queda e rima, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Chorei, não procurei esconder, todos viram, fingiram.
Bom, Aline, acho que essa música também se refere, né, ao momento relacionado ao seu pai, que você comentou com a gente, né? Mas eu percebo também que a Bethânia, ela dialoga demais com o trabalho, por esse sincretismo também, né?
Ah, sim. A Bethânia, as músicas passam por esse lugar, né? Por um tempo, assim, eu olhava, aliás, olho, né? Mas isso se expandiu para essa construção cultural brasileira, essa formação que nós temos, esses diversos atravessamentos. O Brasil, ele é realmente um mundo de coisas, né? E eu sinto que a cada vez que eu vou pesquisando mais, eu vou me surpreendendo mais, vou encontrando mais, vou tendo mais dúvidas, vou aprendendo o tempo, falo, nossa, eu preciso realmente descobrir mais coisas, aprender. Eu acho que, sim, a Bethânia, ela tem um trabalho artístico que passa por esse lugar. Ainda não fui a Santo Amaro, mas quero ir a Santo Amaro para visitar uma das festas, né, que é o Bembé do Mercado.
O Bembé,
mas
acabou de acontecer, né?
É, famosíssimo, eu preciso muito visitar para pesquisa. E para mim, eu falo que pessoa física e pessoa jurídica, para mim é tudo, se mistura o tempo todo, assim. Mas eu estive em Cachoeira para visitar da Boa Morte há alguns anos e foi incrível, né? Então, Recôncavo é um lugar muito, muito especial, muito bonito, assim. E eu sinto que a música da Bethânia coletânea, ela tem esses pensamentos, né, que são sensíveis e que falam sentimentos do mundo. E toda vez que eu pesquiso, eu encontro esse lugar, sabe, desses sentimentos diversos. E aí, quando não só quando eu estou no Brasil, mas aí saio do Brasil, acabo encontrando lugares que têm similaridade com o país. Então, eu sinto que é isso. Todos os lugares e possibilidades e coisas que vão se reinventando me interessam. Eu acho que a música da Bethânia, ela está nesse lugar, sabe? Em que muitas coisas se conectam e se desconectam ao mesmo, construindo e reconstruindo coisas. É interessante. Montaram, né, sobre essa dinâmica de pesquisa e por que é tão prazeroso, né, pesquisar. E depois eu pensei e falei, nossa, eu posso dar várias respostas, mas de saber que essas coisas existem, que outras coisas existem, que outras pessoas existem, que outras formas de ver o mundo existem, já tem um valor muito grande para mim. E a música, né, da Bethânia, elas passam por esse lugar de coisas que existem e que sentimentos diversos, assim, pra gente.
É interessante. Sim, sim, é interessante, porque eu acho que essa questão de olhar o mundo, né, de olhar outros mundos, ele dialoga diretamente com o seu trabalho também como curadora, né, que eu queria escutar um pouco, porque você precisa estar com esse olhar muito aberto, né, quando você se coloca nessa posição de curadora. E aí eu queria escutar um pouco sobre esse trabalho, também sobre como você percebe atualmente a cena das artes visuais, que mudanças você tem percebido e também o que desperta seu interesse, né, nesse papel.
Sim, a curadoria, para mim, ela é ainda uma coisa muito embrionária, mas tem uma importância muito grande. Trabalhei com o Instituto Ibirapitanga, que é um instituto que é sediado no Rio de Janeiro. Então, nós ficamos por 4 anos juntos. Então, cuidei ali do acervo. Também trabalhei com o Museu das Favelas, trabalhei com a Galeria Luiz Maluf, com a Exposição do Vilanismo. E eu sinto que a curadoria, porque eu penso que é diferente para mim, entre mim e outros curadores, né? Pensar na curadoria, porque eu tenho a prática artística como um caminho que ocupa uma grande parte, né, a maior parte do meu trabalho. E a curadoria, ela vem nesse campo que é um lugar de troca que eu acho que vai ter algumas características diferentes, justamente por conta da forma que a artística ocupa mais espaço, né? Mas eu sempre entenderia como esse lugar de continuidade e pensar como outros artistas também estão olhando o mundo, também estão contando suas histórias. Então, eu sempre observo os trabalhos de outras pessoas, sempre que possível recomendo os trabalhos também de outras práticas artísticas, para outras artistas. E tem um lugar para mim que me interessa, que é o de conectar artistas ou de conectar artistas e instituições. Eu acredito muito no encontro, e eu também acredito que aquela coisa de tem pessoas de outros lugares do mundo pensando, pesquisando, sentindo as mesmas e produzindo coisas parecidas, falando dos mesmos assuntos, investigando os mesmos assuntos. Então, a curadoria, para mim, me interessa também nesse lugar. As pessoas que estão falando são parecidas, mas com olhares diferentes, diversos assuntos para se falar junto, ou de ser atravessado por um mesmo assunto, e que não significa pensar sobre aquilo da mesma maneira, ter um olhar idêntico sobre o mesmo tema. A curadoria, ela me proporciona esse tipo de troca em relação às pessoas e em relação aos artistas, de criar outros vínculos, né? E dentro do trabalho curatorial, quando eu troco com os artistas, eu tenho uma preocupação de trocar e compreender que existem algumas necessidades, algumas coisas que são muito específicas do artista e que em alguns momentos, às vezes, as instituições nem sempre conseguem observar, talvez por estar num campo diferente de visão. Então, eu tenho, não sei se afeto, se você sabe, através do afeto, mas esse cuidado, assim. Então, um processo que é uma curadoria que, para mim, é importante garantir que o artista esteja bem, confortável, para poder desenvolver o que ele vai desenvolver. Quando estou na minha artística, é importante que eu garanta que ele esteja bem e confortável e fazendo as coisas que eu tenho para fazer como artista. Então, esse lugar outro também é importante para mim dentro dessa prática curatorial.
Que bacana perceber, né? É como uma rede mesmo, né? Essas conexões que você faz e que tem tudo a ver com o que você falou da Betânia também, que vai tecendo, né, caminhos e desfazendo e fazendo. Muito, muito, muito legal, Aline. Puxa, infelizmente o nosso tempo está acabando, então queria agradecer demais pelo seu tempo aqui com a gente, por essa conversa tão gostosa. Foi um prazer imenso conversar contigo. Te desejo ainda mais sucesso.
Muito obrigada. Para mim é uma alegria muito grande que os ouvintes tenham gostado dessa conversa e também gostado da trilha sonora.
Pois é, por falar em trilha sonora, a gente roda agora um trechinho da última escolha musical da nossa convidada Aline Bispo, What a Kind of Music, de Tom Misch e Yusuf Dias. E o Trilha das Artes fica por aqui. I didn't make a sound. O programa de hoje teve produção e apresentação minha com sonoplastia do Newton Gomes. Este e todos os outros programas estão disponíveis em nosso portal radio.câmara.leg.br. Eu sou a Mônica Montenegro e na próxima semana estou de volta com mais um bate-papo imperdível com um grande nome da nossa cultura. Até lá!
Você ouviu Trilha das Artes.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Você está online? Há quanto tempo?
Passar horas em sites de relacionamento pode levar ao descuido de laços familiares e amizades no mundo real. Quem busca constantemente encontros online, muitas vezes mascara a verdadeira identidade e aparência, afastando-se da realidade.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada para construir. Desafios que vêm pela frente. Na casa do povo é assim.
Com trabalho coletivo.
Na casa do povo é assim.
Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3.
Paracutico do Gudum. Durugudum, 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 dum, 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 dum.
Você está sintonizando Rádio Criolina na Rádio Câmara.
Salve, salve, ouvintes da Rádio Criolina. Aqui quem fala é Rodrigo Barata.
Quem fala é Thiago Pezão. Salve, Barata. Salve, ouvintes da Rádio Criolina. Neste programa vamos de samba e vamos também de música afro-baiana com tempero latino no novo álbum da cantora Alice Caymmi.
E no bloco Planalto e Bom Som, nosso momento dedicado à música produzida no Distrito Federal, o bate-papo seguido de músicas será na companhia do grupo Filhos de Dona Maria.
Começamos a Rádio Criolina com Caymmi, o mais recente álbum da filha de Danilo e neta de Dorival, Alice Caymmi. Alice mergulha no universo do avô, um dos maiores nomes da música popular brasileira, a partir de uma estética moderna, criando um diálogo entre tradição e experimentação.
Produzido por Yuri Rio Branco, o álbum apresenta releituras que incorporam hip-hop, reggae, salsa e outras sonoridades latino-americanas, preservando a essência poética das composições de Dorival em uma abordagem contemporânea e autoral.
A seguir, com Alice Caymmi, ouviremos O Que É Que a Baiana Tem, Acalanto e Modinha pra Gabriela.
O que é que a baiana...
Tem, tem brinco de ouro, tem, tem pano da costa, tem, corrente de ouro, tem, tem bata rendada, tem, pulseira de ouro, tem, tem saia engomada, tem, sandália enfeitada, tem, tem graça como ninguém. Quando você se quebra, cai a
Rádio Criolina.